Este programa tem o apoio da Dulem Janelas. Está dentro de casa, mas ouve todos os ruídos como se estivesse na rua? Chega! A Dulem Janelas traz-lhe o conforto de que precisa. Janelas, portas, estores e veda-luz. Tudo para uma casa com um bom isolamento acústico e térmico. Dulem Janelas. Líder em renovação.
Hoje, no Explicador da Rádio Observador, vamos antecipar a reunião desta manhã no Infarmed e fazemos o ponto de situação ao estado da pandemia em Portugal. Para discutir o tema, juntam-se agora a nós a imunologista, investigadora principal do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde e presidente da Sociedade Portuguesa de Imunologia, Margarida Saraiva, também o administrador do Hospital de Santa Maria, Daniel Ferro, e ainda Vasco Ricoca Peixoto, médico de saúde pública. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira.
Muito bom dia aos três, bem-vindos ao Explicador. Vasco Ricoca Peixoto, olhando para os indicadores mais recentes da pandemia e um dia depois daquela notícia simbólica e importante de não ter havido qualquer vítima mortal com Covid-19 em Portugal, diria que já podemos respirar de alívio.
Bom dia. Eu julgo que neste momento podemos ter algum alívio, mas o que devíamos ter era uma continuidade de um comportamento que deve ser preventivo, sabendo que há coisas que podemos fazer, não é? Que, aliás, neste momento são até legalmente permitidas, mas a questão é, de facto, podermos fazer essas coisas com segurança. E já podíamos fazer muitas delas anteriormente e, portanto, podemos estar ainda a passar por uma fase de crescimento, portanto, de casos a partir daqui para a frente. Isto tudo depende das dinâmicas de comportamento e dos cuidados que as pessoas têm, não só com a mobilidade que têm, com os contactos que têm, mas qual é o grau de risco que acontece nesses contactos. E, de facto, acho que ainda há espaço para termos um agravar da situação. Claro que em termos hospitalares, em termos de cuidados hospitalares, de sobrecarga e de doença grave, esperamos estar muito mais protegidos por causa da vacina. Mas temos que também, como sociedade, enfim, como cientistas e como médicos, temos que também ter aqui um conjunto de informação para saber se podemos permitir mais facilmente que a infecção circule entre as pessoas que em princípio não vão ter doença grave e que ainda não estão vacinadas, porque há alguma incerteza, nomeadamente no que toca aos riscos a longo prazo da infecção, que podem não ser irrelevantes, e há algumas sequelas que podem existir, e nesse sentido seria importante que nas plataformas que existem, por exemplo, os médicos de família pudessem registar o número de utentes que em Portugal tem sequelas da infecção. Isso poderia ser criado um módulo e em pouco tempo poderíamos perceber a dimensão de algumas potenciais sequelas. Claro que existem estudos internacionais, mas julgo que seria bom também termos esses dados.
Ou seja, Vasco Ricoca Peixoto, pelo que nos está a dizer, até podemos ter mais casos e ter um crescimento de casos de infecção, mas estamos claramente numa fase da pandemia com características diferentes, em que não teremos tantos internamentos e tantas situações graves, mas com sequelas por determinar.
Exatamente, ou seja, uma coisa que nos parece que será segura é que as infecções com as faixas etárias mais avançadas vacinadas, essas infecções ou não ocorrerão ou não levarão a internamento e a cuidados intensivos e a morte. E, portanto, vamos ter um perfil de infecção eventualmente concentrado nas faixas etárias mais novas. Isso também vai implicar eventualmente mais subdetecção de casos, porque esses casos sabemos que são mais ligeiros e os sintomas são mais frequentemente diferentes daqueles que estão nas normas da DGS. E, portanto, podemos ter mais subdetecção. Nós temos que ter noção que, portanto, às vezes, sem detectar um caso numa pessoa com uma doença mais grave, os sintomas que existem entre pessoas de faixas etárias mais novas podem fazer com que leve muito tempo até algum daqueles sintomas ser testado, precisamente porque são sintomas ligeiros, as pessoas ainda não foram sensibilizadas para esses sintomas e são muitas vezes diferentes da tosse e da febre. Importante.
Já vamos perceber como distinguir os sintomas nessas faixas etárias mais jovens. Deixe-me chamar também a Margarida Saraiva. Bom dia. Estamos nesta altura com um ritmo de vacinação mais interessante. Temos mais de 15% da população imunizada. Isto afasta definitivamente um cenário de uma quarta vaga?
Olá, bom dia. Não, eu creio que não afasta o cenário de uma vaga ou de como o Vasco estava a referir e muito bem, da possibilidade de haver até surtos em determinadas faixas etárias, porque neste momento a vacinação é verdade que está a avançar a um ritmo mais interessante, mas, e muito bem, quem está vacinado até agora são as pessoas realmente com mais probabilidade de terem, desenvolverem uma doença grave ou de morrerem. E eu acho que as vacinas são uma conquista absolutamente fantástica e espetacular, em que estamos já a ver resultados, nomeadamente na diminuição do número de mortes para um número de casos que no passado se refletia num número de mortes superior, mas não temos nem de perto nem de longe uma imunidade mais geral que permita estarmos todos na situação de tentar quebrar a transmissão. E, portanto, não podemos abandonar as outras medidas, porque para, quer dizer, 15% imunizada significa 85% não imunizada, portanto isso é ainda uma fatia muito grande da população e portanto não podemos abrandar as medidas preventivas porque corremos o risco de haver surtos localizados e apesar de provavelmente em termos de internamentos não irmos ter uma situação tão grave como anteriormente, de facto, nós não conhecemos bem as sequelas de longo termo do Covid-19.
Sobre isso, Margarida Saraiva, o que é que se sabe sobre sequelas? Em termos de percentagem de pessoas infectadas que ficam com algum tipo de sequelas, e que tipo de sequelas é que as afeta, de alguma maneira?
Ora bem, não sei se vou conseguir responder essa pergunta.
Sim, é muito complexa, certamente. As principais, pelo menos, não é?
Portanto, aquilo que eu acho que está descrito, e até há um artigo relativamente muito recente de dados do Reino Unido, mostram que uma percentagem ainda razoável, que eu acho que era 10%, se não estou em erro, mas teria que verificar, de pessoas que estiveram internadas com Covid severo, desenvolvem aquilo que eles chamam o long term Covid, portanto Covid de longa duração, e que isso dá portanto há uma série de sequelas, nomeadamente cardiorrespiratórias, para além de cansaço prolongado, e muitas vezes leva a complicações que exigem novo internamento, já quando a pessoa não tem Covid.
É complicações respiratórias.
Há várias descritas, portanto, não quero dizer que é só respiratórias, há várias, mas que tenham eventualmente conduzido a novo internamento. E precisamente por isso, porque não sabemos bem o que é que acontece no long-term COVID, é muito importante que o máximo, o número máximo de indivíduos na sociedade possível adira à vacinação.
E no fundo, contribuir também.
Estamos todos protegidos.
Fazer com que o menor número possível de pessoas sejam infectadas, de alguma maneira.
Exato. No fundo, a ideia com a vacinação é diminuir o número de indivíduos vulneráveis. E, portanto, quanto menor for esse número, maior será a proteção, nomeadamente no grupo.
Uhum. Daniel Ferro, bom dia. O senhor é administrador do Hospital de Santa Maria. Foi um dos locais mais abalados pelo pico da pandemia em janeiro. A situação mudou muito nesta altura. E o perfil dos doentes internados também mudou?
Efetivamente, nós temos nesta altura níveis residuais de atendimento de doentes, seja em urgência, seja em enfermaria, seja em cuidados intensivos. E de facto isso demonstra que de facto estamos numa situação muito estabilizada e controlada do ponto de vista de cuidados de saúde, exatamente pelos níveis residuais. E portanto, para lhe dar uma imagem, dos 130, 140 doentes que diariamente tínhamos atendidos na urgência, temos nesta altura 15, 20 doentes. Quando chegamos a ter 400 doentes internados, nesta altura teremos entre 15 a 20 doentes. Portanto, isto evidencia o que acabei de dizer, é que nesta altura e desde há algumas semanas, esta situação tem vindo a estabilizar para níveis que consideramos residuais.
Isso deve-se, sobretudo, Daniel Ferro, ao impacto já da vacinação?
Sem dúvida, na medida em que realmente há uma frequência de internamento em termos de estrutura etária, bastante menos acentuada nos escalões etários superiores, e portanto isso decorre naturalmente e em consequência direta do processo de vacinação.
E esse processo de vacinação também se manifesta em relação aos profissionais de saúde do hospital? Voltou a haver casos depois da vacinação dos profissionais?
Efetivamente, também aí a situação é bastante controlada, seja pelo número de pessoas vacinadas. Portanto, nós temos, com a primeira dose, já temos 100% do nosso universo de colaboradores vacinado. Faltarão apenas não mais do que 5% do universo, falta a segunda dose, portanto, o que significa que nós teremos uma população, nesta altura, bastante protegida de colaboradores. E os níveis, de facto, de infecção evidenciam isso claramente. Também para lhe dar uma imagem desta situação, quando no mês de janeiro se infectaram cerca de 300 colaboradores, no último mês nós tivemos 3 ou 4 situações e, portanto, ainda em curso com o processo de vacinação. Isto diz bem da situação controlada que temos e do efeito direto do processo de vacinação.
É muito clara a diferença e esses números espalham bem as diferenças que a vacinação trouxe ao país. Vasco Rico Capachoto, estava a explicar-nos há pouco o que são as classes, as faixas etárias mais jovens que estão agora a ser afetadas, mas com sintomas que são mais tempo desvalorizados. Quer explicar-nos quais são os sinais de alerta para os mais jovens que possam estar infectados?
Sim, e também acrescentar antes disso que, de facto, aquilo que nós estamos a ver em termos de transmissão, em termos de cuidados intensivos, certamente, e de internamentos, a vacinação é importante. Em termos de números de infecção, dizer que esses números de controle de infecção não têm a ver assim tanto com a vacinação, como disse, há uma percentagem baixa, têm a ver com as medidas que, de alguma forma, os nossos comportamentos, que de alguma forma, depois desta situação mais grave em janeiro, fevereiro, que ainda estamos a ter comportamentos que estão a permitir, de alguma forma, controlar essa transmissão. Portanto, isso é importante porque temos, como disse, muito espaço para haver crescimento ainda do número de casos, embora acreditamos que a população com mais risco muito elevado de ser internada, está mais protegida.
No fundo, Vasco Rico Capachoto, no fundo também é uma mensagem para vamos manter esse tipo de comportamentos ao longo dos próximos meses, basicamente.
Exatamente, acho que ainda temos aqui um risco e sinceramente até acho que as pessoas certamente estarão a aderir bastante mais do que em dezembro, do que em novembro, dezembro, janeiro, porque senão já tivemos tempo suficiente e oportunidades suficientes para começar a haver uma subida e, de facto, ainda estamos a ver uma estabilidade nestes números baixos, que também é normal acontecer depois de um confinamento mais intenso, mas, portanto, à medida que se vão acumulando, e isto relaciona-se com os sintomas, casos não detectados da doença, é cada vez mais fácil começar a haver um crescimento. E isso é uma questão que nós ainda vamos olhar para trás, não é? Ainda vamos perceber melhor quais é que são os sintomas de Covid. Aliás, foi acrescentado há pouco tempo pela DGS os sintomas nas crianças, diarreia, vómitos e dor de cabeça, mas de facto nós vamos perceber que, embora seja difícil ter os dados que muitas vezes corroborem com grande rigor essa realidade, vamos percebendo que há de facto muitas apresentações e vamos percebendo que nós, quando estamos prioritariamente febre, tosse e perda de olfato, os sintomas que nos aparecem quando nós olhamos são febre, tosse e perda de olfato, mas se testarmos outros sintomas mais alargados, percebemos que também são muito frequentemente apresentações de Covid. E portanto, essa é uma linha da frente, na minha opinião, que permitiria facilitar o controle com menos, eventualmente com menos restrições, portanto, sermos na linha da valorização dos sintomas muito agressivos, digamos assim, e portanto as pessoas testarem mesmo sintomas mais ligeiros, e portanto seria mais fácil controlar, apesar de sabermos que temos que fazer bastantes testes para testar algumas destas combinações.
Era por aí, parece-lhe então que ainda estamos a testar menos do que o desejável.
Não é menos, é eventualmente nos locais de maior risco, ou seja, uma pessoa com sintomas eventualmente será sempre um melhor investimento de testar do que eventualmente alguns testes em massa, com testes rápidos, que sabemos que têm uma sensibilidade baixa, especialmente quando as pessoas são assintomáticas, ou seja, quando eu faço 100 mil testes a uma população de baixo risco no pós-confinamento e encontro 80 casos positivos num teste rápido, se calhar era bom sabermos desses 80 quantos é que tinham sintomas. Se calhar quase todos tinham sintomas, e se tivéssemos feito rastreio de sintomas alargado, tínhamos precisado testar só 5 mil, por exemplo. Está a perceber? E, portanto, é uma questão que deve ser considerada, enfim, alargar os sintomas de uma forma inteligente, com combinações de sintomas. Portanto, quem tiver dores de cabeça com dores de garganta, com constipação, com dores musculares, várias combinações. Uhum. Também não digo alargar a todas as dores de cabeça, mas as pessoas também sabem, as pessoas que têm dores de cabeça comumente sabem, e que são diferentes de uma pessoa que nunca tem dores de cabeça e começa com uma dor de cabeça intensa e provavelmente devia ser testado.
No fundo, rever também os sintomas de alerta e os sinais de alerta. Uhum. Para acompanhar. Margarida Saraiva, faz sentido desta forma, na fase que estamos à entrada da epidemia, continuar a olhar para os indicadores tradicionais, pelo menos desde o início, o RT, os casos diários de infecção, como os sinais de alerta, as linhas vermelhas?
Sim, eu acho que faz sentido no sentido... passando a expressão, no sentido que é também, funcionam como um alerta para a população geral. É um bocadinho como, por exemplo, eu faço questão de andar sempre de máscara na rua. Acho que isso faz lembrar as outras pessoas que nós não estamos numa situação normal e que ainda temos que ter cuidado e não podemos facilitar. E, portanto, eu acho que a presença de indicadores e o número de casos, o número de fatalidades, o número de internamentos é algo que diz que tem valor para as pessoas, para o cidadão comum. E, portanto, é fácil de uma pessoa se relacionar com esses valores e, portanto, aderir.
Sim, faz sentido que tenhamos e que continuemos a contabilizar desta forma, mas faz sentido depender as medidas de confinamento ou desconfinamento desses indicadores?
Ora bem, eu acho, isso é uma pergunta um bocadinho difícil, porque as medidas de confinamento e desconfinamento, e que são tomadas não por mim, por uma cientista da área fundamental, mas porque de facto têm outros fatores, é uma questão que é muito mais multifatorial do que apenas o número de casos, não é? E portanto, eu acho que podem ser, na minha perspectiva, indicadores, podem ajudar na decisão. Mas, quer dizer, não, como em tudo, não pode ser uma decisão estanque, quer dizer, não é pelo RT passar 1.01 que vamos confinar o país todo outra vez, portanto tem que haver aqui alguma flexibilidade e perceber também outro tipo de indicadores. Nós estávamos a falar dos internamentos, eu acho o número de internamentos e de fatalidades é algo muitíssimo importante e, portanto, nesse contexto multifatorial, terá que haver alguma flexibilidade, que eu creio que é também aquilo a que estamos a assistir.
Daniel Ferro, como administrador do Hospital Santa Maria, já há pouco nos, de facto, apresentou alguns dados que mostram que estamos quase do dia para a noite, ou da noite para o dia, se quisermos, em relação à situação de janeiro, fevereiro e à atual. Como é que se gera um hospital neste momento? Há plano de contingência para a eventualidade daqui a semanas poder haver um novo aumento de casos a necessitar de mais internamentos, ou CIs, ou de alguma forma desmontou-se, se me é permitida a expressão, a logística de emergência e quase de guerra que terá havido nesses meses?
Efetivamente não se desmontou, ou seja, apenas se alterou para o padrão normal de atendimento as áreas que tínhamos incluído no plano de contingência, por exemplo, espaços que tínhamos com unidades de cuidados intensivos. Naturalmente, nesta altura, elas não estão a funcionar como cuidados intensivos, mas se em qualquer momento uma dessas unidades precisasse ser instalada novamente numa unidade de cuidados intensivos, isso significava que em 3, 4 dias essa unidade estaria operacional. Portanto, isto significa que, apesar de termos os níveis residuais que referi, estamos sempre em estado de prontidão e, portanto, as, enfim, os planos que tínhamos naturalmente continuam a estar válidos para uma situação de crescimento gradual desta situação, que esperamos que não aconteça, mas que efetivamente o centro está preparado para ela, seja ao nível da urgência, seja ao nível das enfermarias, seja ao nível dos cuidados intensivos, naturalmente agora, como referi, numa situação bastante mais reforçada, não só pela experiência adquirida, mas também pelo nível de prontidão e de disponibilidade das nossas, dos nossos colaboradores, que estão mais protegidos, que têm, que tendo níveis internos de infecção, obviamente que estaremos sempre melhor preparados, portanto, querem estruturas, querem recursos humanos, e portanto, nesta altura, o centro retomou o seu processo normal de atividade assistencial, mas em estado de prontidão para podermos acionar em qualquer momento esse plano de contingência a níveis, enfim, que esperamos não alcancem a situação vivida há 2-3 meses.
Portanto, a estrutura está montada e está disponível para responder a algo que não queremos que aconteça. Até lá, de que forma é que o hospital está a recuperar as consultas e cirurgias que ficaram para trás nestes meses?
Nesta altura, recuperámos já 100%, portanto, ou seja, os níveis de atividade cirúrgica, níveis de consulta e níveis de atendimento em um hospital de dia, no fundo estão a níveis que consideramos pré-pandemia, ou seja, temos a atividade assistencial do hospital, nesta altura, não só recuperada, mas, digamos, a níveis que ainda esperamos, nos próximos meses, aumentar um bocadinho, desde que as estruturas e os recursos humanos o suportem, no sentido de recuperar, no fundo, alguma atividade que ficou, digamos, suspensa, atividade essa, no fundo, que era a atividade menos prioritária, é certo, mas ainda assim terá que ser assegurada.
Vasco Ricoca Peixoto, estamos a aproximar-nos do verão e das férias, como quer que elas possam ser. Na sua opinião, e como médico de saúde pública, há condições para conseguirmos abrir fronteiras perante o risco das novas variantes que ainda vão surgindo? Penso que perdemos o contacto com o médico de saúde pública Vasco Ricoca Peixoto. Agora sim,
desculpa.
Estamos a ouvi-lo.
Sim, julgo que é uma questão crítica que deve ser verdadeiramente considerada e garantidas as medidas para não termos depois surpresas desagradáveis que não são assim tão remotas quanto isso. Já há vários indicadores que nos fazem preocupar em relação às variantes e o risco que põe a todos os esforços que foram feitos neste momento com a vacinação e com o controle que conseguimos da doença. E, portanto, é uma questão que é também europeia, não é só portuguesa, efetivamente, e devíamos ter uma política comum europeia, porque senão sabemos que funciona muito pior por causa da mobilidade, enfim, que agora não está estabelecida, mas que poderá estar mais facilmente no espaço Schengen. E a questão prende-se com países que, de facto, têm um descontrolo grande da doença e que não só já têm variantes detectadas, como nós sabemos, por uma questão quase darwiniana, que quando há milhões quase de casos diários numa determinada área ou país, sabemos que vai naturalmente, é mais fácil aparecer, é darwiniano, um vírus que se transmite melhor que acaba por suplantar os outros. Quanto mais multiplicação viral existir, em números absolutos, e não interessa aqui tanto a incidência, 300 mil casos na Índia parece uma incidência pequena, mas também sabemos que há uma subdetecção enorme nesses países, e portanto, mas 300 mil casos por dia poderão equivaler a 1 milhão, não é? E, portanto, esse é um espaço onde é fácil aparecerem variantes. E de facto é importante, de resto, não desmobilizarmos os recursos, apesar de tudo já, nem de saúde pública, nem de controle, nem hospitalares, e garantir a continuidade da adesão, gerindo também aqui com as questões comportamentais o equilíbrio, que é muito importante na vida das pessoas também, e entre a segurança e também terem alguns contactos, mas sendo o máximo de baixo risco possível, manter o teletrabalho e mesmo o teleensino misto nas universidades, e no ensino superior parece-me, e no ensino secundário parece-me que poderia ser considerado.
Portanto, sempre temos que continuar a ter muito cuidado. Margarida Saraiva, previa-se que a imunidade de grupo fosse atingida no final do verão, em Portugal e na Europa. Agora já se fala na possibilidade de conseguirmos isso no início do verão. Com os dados que temos hoje em cima da mesa, acha que de facto é possível atingi-la já daqui a 2 ou 3 meses?
Eu fico contente de me ter posto essa questão, porque a questão da imunidade de grupo é algo que se tem falado muito ultimamente, mas que é difícil de prever e eventualmente até de atingir, porque isto tem um bocadinho a ver com o que o Vasco estava agora a referir sobre a abertura de fronteiras, as variantes. Portanto, nós estamos numa situação pandémica mundial. A imunidade de grupo, o facto de se atingir 70% das pessoas vacinadas em Portugal, por exemplo, não quer dizer que haja imunidade de grupo mundial. E, portanto, a partir do momento em que há mobilidade, nós vamos entrar em áreas onde já não há imunidade de grupo. E, portanto, podemos promover, mais uma vez, o aparecimento de surtos localizados. Mesmo no próprio, num país, pode haver locais em que a percentagem de imunização é superior a outros e, portanto, o facto de, em média, atingir o tal valor que a maioria dos cientistas calcularam, entre os 60% e os 70%, não nos garante que seja assim exatamente em toda a população. Por exemplo, as crianças não sendo vacinadas, temos logo aqui um pocket de indivíduos que não estão vacinados, que não fazem parte desse grupo. Se num determinado país a faixa etária infantil for superior ou for bastante representativa, se calhar os 60% ou 70% já não são 60% ou 70% da população adulta, já teria que ser 80% ou 90% de vacinação da população adulta. Portanto, este é um conceito que é um bocadinho difícil de aferir e de dizermos exatamente qual a percentagem que precisamos e de dizer exatamente quando é que vai ser atingida.
Portanto, não há nenhum número mágico e muita expectativa se criou à volta dos 70%.
Sim.
O que está a explicar,
sim,
é que há muitas variáveis.
Eu acho que há exatamente imensas variáveis. Uma delas, já referi, a idade da população, variações geográficas, percentagens de imunização de país para país, por isso é que também é importante, como já foi aqui referido, termos uma política comum, porque, quer dizer, se um determinado país tiver uma excelente taxa de imunização, mas todos os vizinhos não tiverem, claro, para o país, para o dia-a-dia das pessoas é bom, porque podemos ir trabalhar, podemos ir à escola, podemos fazer a nossa vida normal, mas estamos sempre em risco de quebrar esse equilíbrio, porque eventualmente teremos que abrir fronteiras, não é? Portanto, há aqui há muitas variáveis, as variantes dos vírus, eventualmente também. Outra coisa que o que tem vindo a sair da parte de investigação é promissor, mas não é 100% seguro, é que a vacinação quebre efetivamente a transmissão. O que nós sabemos que é seguro é que a vacinação previne doença grave e, portanto, reduz imenso o número de internamentos, o número de fatalidades, mas pode não necessariamente quebrar cadeias de transmissão, impedir que haja transmissão. E o conceito de imunidade do grupo baseia-se precisamente na capacidade, a partir de imunização, de deixar de haver transmissão num determinado grupo. Isso pode não ser exatamente assim. Portanto, eu acho que mais do que nos fixarmos num determinado valor, devemos, enquanto sociedade, a meu ver, por um lado, aderir à vacinação o mais possível, toda a gente que tenha a oportunidade deve ser vacinada, sem hesitações, e por outro lado, mantermos algumas medidas preventivas importantíssimas, como aqui também já foi referido. Eu acho que a combinação destes dois fatores é absolutamente essencial.
Margarida Saraiva, Daniel Ferro e Vasco Ricoca Peixoto, muito obrigada por nos porem em perspectiva o estado da pandemia nesta altura no país, quando estamos a menos de meia hora para o início de mais uma reunião do Infarmed. Bom dia, obrigada.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.